Vamos ler em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o 17. Você já achou? Fique de pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Diz assim: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nem nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles. Esqueci que eu posso tirar a máscara, né? Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vamos orar? Pai Santo, a despeito, Senhor, das nossas limitações, do nosso cansaço, da nossa rotina muitas vezes pesada, nós nos voltamos a Ti, Senhor, para nos alimentarmos da Tua Palavra. E precisamos, ó Pai, ser revigorados por Ti. Precisamos, Senhor, Deus, do Teu consolo e até, Senhor, Deus, da Tua exortação, da Tua correção, ó Pai, que é para o nosso bem. Por isso nós Te pedimos, faz tudo isso em nós. Por meio da exposição clara e precisa da Tua Palavra, nos ajuda, nos dando compreensão, e agindo, Senhor Deus, no nosso coração e na nossa mente, por meio do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Meus irmãos, creio que para a maioria de nós, se não para todos, não reste dúvidas de que termos uma boa rotina, uma rotina saudável, né, organizando devidamente as nossas tarefas no tempo, seja algo bom, positivo e até mesmo necessário. Principalmente, né, quem tem filhos pequenos, né, adultos precisam de uma rotina saudável, crianças precisam de uma rotina saudável. Quando nós temos uma rotina desajustada, crianças têm uma rotina desajustada, nós vemos estresse, maior cansaço, muita desordem, enfim, nada de bom. E por que nós estamos dizendo isso? Porque nós estamos diante de um texto em que trata fundamentalmente sobre uma rotina estabelecida por Deus. Assim como pais, às vezes, precisam pegar a rotina de seus filhos, totalmente bagunçada, desajustada, precisam sentar e organizar essa rotina, assim Deus estava fazendo com o povo de Israel no quarto mandamento, que é o mandamento que nós vamos primeiro nos deter antes de avançarmos para o quinto. Nós precisamos lembrar quem era o povo de Israel e quais as circunstâncias em que ele vivia nesse momento que recebeu essas palavras. Era um povo que tinha acabado de ser liberto do Egito, né? Recém-redimido da escravidão, agora peregrinando pelo deserto. Eles agora estavam entrando numa aliança com Deus por meio desses 10 mandamentos. E nesse quarto mandamento, nesse termo da aliança, o Senhor está querendo ajustar a rotina deles. Um dado importante para nós, termos em vista aqui, termos em mente, é que no Egito, o povo de Deus trabalhava incessantemente, ininterruptamente, porque eram escravos, sem direito a descanso algum, e o ciclo semanal deles era de 10 dias. A semana dos egípcios não se contava em 7 dias, mas em 10 dias. E agora o Senhor está aqui determinando para eles um ciclo semanal de 7 dias e determinando que no 7º dia eles devessem descansar. Nós vamos ver, irmãos, que nesse ajuste de rotina do povo de Deus, o Senhor estava gravando valores eternos e preciosos para o seu povo. O Senhor estava mostrando quem ele é e quem o povo que estava recebendo aquelas palavras era em Deus. Se vocês já tiveram a oportunidade de ler algum livro a respeito, né, de rotina, ou participar de algum trabalho com profissionais de desenvolvimento humano, né, que tratam sobre rotina, eles geralmente fazem perguntas, né, para você, de acordo com seus interesses, para obter de você quais são seus objetivos de vida, quais são seus valores, seus interesses, onde é que você quer chegar, e com base nisso, eles te ajudam, né, a organizar uma rotina ali na sua semana, tal, para que você alcance seus objetivos. Então, é algo muito relativo, né, vai variando de pessoa para pessoa. O profissional, ele não vai impor sobre você os valores dele, né, mas ele vai extrair de você o que você quer. Mas aqui com Deus é diferente. Não tem nada de relativo aqui. Os valores e os objetivos são determinados pelo próprio Deus. E isso é que deve nortear a rotina do seu povo. Nós vamos ver como o Senhor fez isso. Crianças, peguem a folha de vocês, que vocês receberam, e a folhinha deitada, né, façam um traço dividindo ela ao meio. Nós vamos usar agora a primeira metade dela, tá, nesse quarto mandamento, que é do sábado. A outra metade vai ficar para o quinto mandamento. Então, nessa primeira metade, no quarto mandamento, vocês vão separar essa primeira metade em 3, tá? Parte de cima, no meio e a parte inferior da folha. Desenhe na parte de cima um calendário semanal, tá? Colocando lá aqueles quadradinhos, sabe? Aqueles calendários que às vezes a gente vê nas lojinhas vendendo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E com a ajuda aí dos seus pais, dos seus responsáveis, vocês vão colocando nesse calendário atividades de vocês, mas de forma bem desorganizada, bem bagunçada. Coloca lá andar de skate, de bicicleta no domingo de manhã, almoçar 4 horas da tarde, tomar banho de madrugada, coisas assim, uma rotina bem bagunçada. Façam isso aí com a ajuda dos seus pais, dos seus responsáveis. Já tendo visto, então, irmãos, que o povo que estava recebendo essas palavras veio de uma cultura em que a semana era diferente, era uma semana de 10 dias, e seu trabalho era incessante, incansável, o Senhor agora estabelece para eles uma semana de 4 dias, uma semana, perdão, de 7 dias, estabelecendo descanso no 7º. E o motivo dado por Deus é o da criação. O motivo dado por Deus para esse ajuste na semana, para moldar a semana deles de forma diferente, é primeiro o da criação, e isso está aqui nos versículos que lemos, versículo 11, propriamente. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. No domingo passado, o pastor Marcelo falou de passagem durante o sermão que as 10 pragas que caíram sobre o Egito, né, na libertação do povo, elas tinham também o propósito de purificar o imaginário do povo de Deus. Eles viviam absortos numa cultura politeísta, né? Deus para tudo. Um Deus praticamente para cada elemento da criação, um Deus do sol, um Deus do rio, um Deus dos animais, um Deus das árvores. E as pragas que Deus fez cair sobre o Egito foram mostrando para o povo de Deus, purificando o imaginário deles, mostrando que aqueles deuses que os egípcios adoravam nada eram diante do Deus verdadeiro. E agora, quando o Senhor, nesse quarto mandamento, também faz menção à criação, parece que há algo aqui, ainda que adjacente, querendo mostrar para o povo de Deus que o tempo deles estaria moldado conforme o ciclo de Deus, e não da cultura que eles haviam vindo. Um ciclo de 7 dias na semana, e não mais de 10. Deus estaria gravando, por meio desse ajuste, no ciclo semanal deles, Deus estaria gravando o fato de que eles pertenciam ao único Deus verdadeiro, o Deus Criador. Já é um ajuste importante. No calendário deles, estaria de forma implícita, gravada para eles, que eles eram possuídos, eles eram servos do Deus Criador dos céus e da terra. Nenhum outro Deus era assim. Nenhum outro Deus era igual. Não havia nada semelhante. Todos os elementos da criação, por mais gloriosos, por mais imponentes que fossem, eram apenas criação do Deus a quem eles pertenciam. E esse fato, por si só, já destaca um valor supremo e soberano de Deus. Então, nós vemos que, antes de entrar propriamente, né, no fato do descanso embutido nesse mandamento, nós vemos que esse ajuste, um ajuste importante que Deus opera, ele é gravado de significado para o povo de Israel. Deus era o Criador, portanto, o Senhor do tempo. Uma primeira lembrança de Deus para o povo nesse quarto mandamento. Mas não era só. Havia outro motivo também, descrito também na palavra, que fundamentava o quarto mandamento, o dia do descanso. Ele está em Deuteronômio capítulo 5. Os irmãos em casa podem ler com calma. Capítulo 5, do versículo 12 ao 15. No versículo 15, propriamente, está escrito: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Se em Êxodo capítulo 20, o texto que lemos, o fundamento para esse ajuste na rotina deles, o fundamento desse quarto mandamento era a criação, em Deuteronômio capítulo 5, o fundamento é a redenção do povo de Deus. O fato de que eles não eram mais escravos. Uma lembrança agora gravada no calendário deles. Não apenas de que Deus é o único Deus verdadeiro e criador, seu valor supremo, mas o fato de que o povo de Deus era um povo liberto pelo Senhor, não mais escravo, não mais trabalhando ininterruptamente, mas com um dia dado pelo Senhor para descanso. Esses dois fundamentos, então, irmãos, trazem para nós duas lembranças importantes, assim como trazia para o povo de Deus. O fato de que Deus tem um valor supremo, nada se iguala a Ele. E o fato de que nós, como servos do Senhor, somos libertos por Ele da escravidão desse mundo, da escravidão do pecado e da carne. O quanto esses dois fatos deveriam influenciar a nossa vida na organização das nossas atividades, na organização da nossa semana. E toda a estrutura da narrativa, toda a estrutura desse ciclo de semana dada por Deus ao povo, tinha como ponto culminante, como clímax, o 7º dia. O dia em que eles cessariam suas atividades para se voltarem para o Senhor. E isso só faria sentido. O 7º dia só seria esse clímax, esse ponto mais importante, se o povo de fato entendesse quem Deus era, quem Deus é, sua importância suprema, seu valor supremo e quem eles eram. Libertos do Senhor, não mais escravos daquele mundo, não mais escravos do Egito. Para nós, irmãos, nós já sabemos que nós observamos o domingo como um dia de descanso, como um dia de nos voltarmos para o Senhor. Mas nós não cumprimos, de fato, o princípio desse mandamento no domingo, quando vimos a casa do Senhor, se para nós o Senhor não tiver valor supremo. Se nós não entendermos, de fato, quem nós somos em Deus por meio de Cristo, libertos do Senhor, o que viemos fazer aqui? Barganhar com Deus alguma coisa? Passar tempo, bater ponto? Um encontro social? Não, nós viemos adorar ao único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, cujo valor para nós excede tudo nesse mundo. E nós viemos adorá-lo ainda mais porque, além dele ser quem ele é, ele nos libertou pela cruz de Cristo. É por essa salvação e por quem Deus é que nós viemos aqui. E se não for por isso, nós estamos vindo aqui pelo motivo errado. E precisamos ter em nós resgatados esses princípios, essas observâncias que o quarto mandamento como princípio traz já para nós. Mas não é só. Além dessas duas lembranças, o quarto mandamento também traduz duas exigências para o povo de Israel. Já traduzia para o povo de Israel e também nos alcança. A primeira é bem óbvia, né? A ênfase do mandamento estava no descanso. Cessar as atividades para descansar. Esse, inclusive, o significado de Shabat, né, de sábado. Cessar, parar de fazer o que você faz para então fazer outra coisa. O mandamento diz, vamos ler para lembrar bem dele, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Versículo 10, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Cessar as atividades. O Deus sábio, Senhor do tempo, Criador dos seres humanos, conhecedor da nossa constituição física, psicológica, emocional, conhece toda a nossa estrutura, melhor do que nós mesmos. Ele determina que o homem pare um dia, que o homem cesse um dia o seu trabalho, que o homem pare para descansar um dia. A primeira exigência é de ordem muito prática e é um princípio de sabedoria para nós, descansarmos. Vimos de uma batida na semana, trabalhando, muitos afazeres. Mas então, em um dia, nós paramos para descansar. É prudente que façamos isso. E, além de observarmos esse descanso para nós mesmos, esse mandamento também nos orienta com relação a como devemos tratar aqueles que estão sob nossos cuidados, quer sejam funcionários, filhos, o cônjuge. Trabalhando e zelando para que eles também consigam usufruir de um dia de descanso. Um dia em que eles consigam cessar, ficar mais tranquilos, descansando do trabalho físico, se for físico, ou descansando a mente, se for um trabalho mental. Mas há ainda um desdobramento que, embora a ênfase desse mandamento seja o descanso, não se tratava de um descanso pelo simples descanso. Não era um descanso por si só. Era um descanso para que o homem, então, se voltasse para Deus. É bem verdade que o culto público, né, formal, que passou a ser observado no sábado, ele não está aqui descrito nesse mandamento. Esse foi um desdobramento posterior. Mas já há nesse mandamento uma raiz de adoração que se exigia na observância dele. Não se exigia que o homem parasse as suas atividades para, então, simplesmente nada fazer. Mas se exigia que o homem parasse suas atividades para, então, se deleitar no Senhor, se voltar para o Senhor, confiar plenamente nele. Já havia aqui, então, uma raiz de adoração. E é bom também nós lembrarmos, como diz, eu vou dar uma citação aqui do Timothy Keller, que demonstra bem essa questão da raiz de adoração nesse mandamento. Ele diz, está no nosso livrinho do Catecismo. Também nos é mandado nutrir nossos corpos e almas. Não devemos nutrir apenas os corpos. Devemos rejuvenescer nossas almas por meio da comunhão e pela oração, devoção e adoração a cada semana. Então, o pastor Timothy Kelly aqui também já mostrando que desse mandamento já se pode extrair algo voltado para a adoração, culto ao Senhor. E é bom, irmãos, nós lembrarmos que esse mandamento do descanso, do Shabat, ele não se originou aqui no capítulo 20, né? Não foi no decágolo que ele surgiu. Ele surgiu, na verdade, ele foi entregue ao povo primeiro lá atrás, no capítulo 16 de Êxodo, quando o Senhor mandou o maná para o povo de Israel. A observância dele é porque o Senhor falou que ia mandar o maná todos os dias de manhã, o povo deveria sair para colher o maná de manhã cedo. Mas no sexto dia eles deveriam colher porção dobrada, para que no sétimo dia eles não colhessem, porque no sétimo dia o Senhor não ia enviar o maná. Mas a porção do dia anterior duraria até o dia seguinte. E eles então, no sétimo dia, descansariam, e o Senhor disse, porque eu dei o sétimo dia para vocês por descanso. Então esse mandamento já estava no capítulo 6, é por isso que aqui no capítulo 20 ele começa com lembra-te do dia de sábado. Lembrar porque já foi dito, já havia sido dado anteriormente esse mandamento. Mas há aqui um desdobramento interessante, uma implicação interessante para nós. Nós vimos lá em Êxodo 16 que uma parte do povo que parecia ansiosa quanto ao seu sustento e quanto à confiança em Deus saiu para colher o maná no sétimo dia e foi repreendido por isso. Isso traduz para nós, irmãos, que o Shabat, esse descanso no Senhor, esse dia de descanso, exige plena confiança em Deus. Parar as nossas atividades e voltar para o Senhor, em uma sociedade que preza tanto por fazer, por uma hiperatividade, que nos deixa tão ansiosos num mundo incerto como o que vivemos, será que o sustento vai dar? Será que eu vou conseguir fechar as contas esse mês? Será que eu não podia trabalhar um dia a mais? Será que eu não podia, hoje ainda, fazer uma coisinha a mais para garantir algo para o meu sustento, ao invés de me voltar para a adoração ao Senhor? O quarto mandamento exige que os servos do Senhor tenham plena confiança no Senhor. E então, em plena confiança, se voltem e descansem de fato em Deus e em sua provisão generosa, amorosa e paternal para os seus filhos. Mas também haveria uma outra faceta desse mandamento que, se por um lado ele está atacando e é uma barreira contra essa desconfiança, contra essa ansiedade, por outro lado, ele é também uma barreira e um grande alerta contra a ganância. Esse mandamento foi repetido reiteradas vezes para o povo de Israel até que eles entrassem na Terra Prometida. Às vésperas deles entrarem na Terra Prometida, esse mandamento estava sendo repetido para eles. Porque, diferentemente do que era a peregrinação deles no deserto, com muita escassez, na Terra Prometida, uma terra fértil, haveria muitas possibilidades, possibilidades de ganho de prosperidade. E então, agora, a tentação seria outra para muita gente do povo. A tentação seria no sentido de que eu quero enriquecer mais. Eu quero além. Não pelo medo não o medo da falta, mas agora o desejo de maiores ganhos. E nós vemos, no decorrer da história, no Antigo Testamento, como Israel errou nisso. Os profetas, reiteradas vezes, alertavam o povo disso. Esdras, Neemias, mostrando ao povo, vocês não fecham as portas da cidade no dia de sábado. Eles deixavam as portas abertas para que continuassem negociando, entrando comerciantes e saindo. Ao invés de se voltarem para o Senhor somente, eles continuavam trabalhando, querendo mais e mais. Era porque o deleite deles não estava no Senhor, exatamente. Mas sim nesses bens terrenos e passageiros. E que mensagem isso traz para nós? Numa terra de tantas oportunidades, diante de muitas possibilidades de conseguirmos mais coisas, melhores carros, melhores salários, melhores casas. Bem pode ser que você esteja aqui, mas a sua mente esteja no seu trabalho. Sua mente esteja naquele contrato que você precisa fechar, porque você vai ganhar muito mais. Sua mente esteja buscando soluções mais criativas para que você enriqueça. O quarto mandamento nos desperta para o valor de Deus e para que nós nos deleitemos nele acima de todas as coisas, ao ponto de podermos, sim, cessar as nossas atividades para nos voltarmos para o Senhor em louvor e adoração. O quarto mandamento nos lembra, como já vimos, que o Senhor está cuidando de nós em tudo. E seja como foi a tua semana, muito atribulada na sua casa, com a sua família, muitos problemas no trabalho, não importa. O Senhor está cuidando de tudo. E hoje você pode, sim, sentar aqui e descansar de fato no Senhor. Lançar sobre ele esse fardo pesado do nosso coração, cuidadoso, né? tão estressado com tanta coisa. Lançamos isso diante do Senhor. Mas há também esse mandamento. Tinha como propósito. Lembra que nós falamos no início que os profissionais de desenvolvimento humano eles fazem pergunta quais são seus objetivos de vida, né, para ali organizar suas atividades e tal. Aqui também ele tinha, esse mandamento, ele observava um objetivo, né, algo para o futuro, que Deus estava preparando para o seu povo, apontando para eles um descanso que ainda viria. Mais do que um descanso físico, mais do que um momento de comunhão, e a adoração que eles passaram a cultivar naquele Shabat. Mas um verdadeiro descanso, o descanso da alma. Quando o Senhor enviaria Jesus Cristo para que, por meio de sua morte e ressurreição, nós pudéssemos, de fato, descansar no Senhor de todas as nossas obras, de todas as nossas ações. Todo o nosso esforço, toda essa nossa canseira na tentativa de conseguir algo, conseguir fazer algo, conseguir alcançar algo que de fato tenha valor. Todo esse esforço no sentido de conseguir agradar a Deus e obter salvação. Tudo isso em Cristo. O cumprimento do sábado, tudo isso em Cristo cessou. Jesus Cristo é de fato o nosso descanso. Jesus Cristo é, de fato, o nosso sábado. E nós que estamos em Cristo, libertos por Ele, livres das amarras desse mundo, descansamos das nossas obras. E aguardamos ainda um descanso que virá. Nós já descansamos em Cristo, mas ainda de forma imperfeita. Nosso coração ainda fica inquieto, né? Nós, vez após vez, nós tropeçamos. Ainda nos agitamos, ainda desejamos algumas outras coisas. Mas virá o dia em que, em novos céus e nova terra, nós descansaremos perfeitamente no Senhor. E é para isso que esse mandamento apontava. Então, crianças, na folha de vocês, na parte central aí, que vocês separaram, coloquem, desenhem a cruz de Cristo, como sendo o grande elemento de ajuste, agora, na nossa rotina. E embaixo, vocês desenhem agora um calendário bem ajustado. Também domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Os 7 dias da semana. Mas vocês vão organizar esse calendário em casa, com os pais de vocês. Mas no primeiro dia, no domingo, vocês vão escrever já. Culto ao Senhor. culto ao Senhor, no domingo. É um dia separado por Deus, para que nós cultuemos ao Senhor. Cessemos as outras atividades. E cultuar o Senhor por meio de Cristo. E aí vocês vão puxar uma setinha. Do domingo, uma setinha para segunda. Do domingo, uma setinha para terça. Do domingo, para quarta, para quinta, para sexta e para sábado. Mostrando que o momento que nós paramos para adorar o Senhor, que nós cessamos as outras atividades para nos voltarmos ao Senhor em adoração, ele não é algo estanque, separado dos demais dias. Mas ele é justamente algo que vai influenciar e nos alimentar e nos preparar para todas as atividades nos outros dias. A nossa vida não é como se nos 6 dias, então, nós vamos cuidar dos nossos assuntos, da nossa maneira, e no 7º dia nós vamos descansar agora e nos voltar para o Senhor. Não, nós estaremos voltados para o Senhor todos os dias da nossa vida. Durante toda a semana, em tudo o que fazemos, quer comais, quer bebais, quer façais alguma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas esse é justamente o papel de um dia dedicado ao Senhor para nós. Nos preparar, nos alimentar, nos fortalecer, para que nós consigamos fazer tudo para o Senhor nos outros dias. Já tendo falado sobre o 4º mandamento, vamos avançar agora rapidamente para falar sobre o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, nós vivemos tempos muito difíceis. A rebelião que começou no homem, no coração do homem, lá no jardim, ela foi ganhando volume e força e foi se alastrando, se espraiando, ao ponto de hoje estar tomando uma cultura, tendo alimentado ideologias que foram ganhando corpo. E hoje a nossa cultura parece ser muito contrária e avessa a qualquer princípio de autoridade. Nossa cultura é até mesmo avessa à própria família. E esse é o pressuposto do 5º mandamento. Família e autoridade. Deus criou a família. E se Deus criou a família e organizou a família com a autoridade dos pais sobre os filhos, negar ou ser contrário à família e ser contrário a qualquer princípio de autoridade é negar o próprio desígnio do Senhor. E é isso que a nossa cultura tem feito. Mas nós, como cristãos, como servos do Senhor, primeiramente para nós que somos pais, resgatemos e tenhamos bem firme em nós o princípio que esse mandamento nos traz. Os pais são, sim, autoridade sobre seus filhos. Não negociemos isso. Não deixemos que a pregação desse mundo, que a pregação de várias outras ideologias, que essa rebelião generalizada desconstrua isso em nós. Os pais foram postos por Deus para zelarem e cuidarem e educarem os seus filhos. Não abramos mão disso por 1 minuto que seja. Não cedamos 1 centímetro que seja nessa verdade. Mantenhamos firmeza nisso. Pelo simples fato de que Deus estabeleceu assim. Não se trata, irmãos, apenas de um direito dos pais. É mais do que um direito. É um dever. É dever dos pais, dado por Deus. É um santo ministério, delegado pelo Senhor, para que cuidemos dos nossos filhos. Não abramos mão disso. E para os filhos, igualmente, não deixem que essas ideologias dominem o coração de vocês. Não percam de vista o fato de que seu pai e sua mãe, do jeito que eles são, com as imperfeições que eles têm, com suas falas que às vezes você acha muito chata. Não percam de vista que eles foram dados pelo Senhor para você, para o seu bem, para te instruírem, zelarem por você. E vejam aqui algo interessante. Se todo pai e toda mãe, sendo servos de Deus ou não, convertidos ou não ao Senhor, eles têm essa incumbência geral de cuidarem, zelarem, nutrirem seus filhos, educarem seus filhos, os pais cristãos têm ainda um elemento qualificador. E algo que está aqui, e era muito... O judeu que lia esse quinto mandamento, isso daqui saltava aos olhos dele. Como que a aliança, os termos da aliança de Deus com o seu povo, passavam de geração em geração? Justamente pela instrução dos pais aos filhos. E o que esse mandamento está fazendo aqui, então? Mais do que tudo, ele está preservando os termos da aliança no meio do seu povo. Preservando e garantindo que essa aliança seria passada, conferindo e blindando a autoridade dos pais para que os filhos acatassem, honrassem o que seus pais os ensinassem. Isso, para nós, é muito importante. Como dissemos, se filhos de pais descrentes já devem honrar a eles pelo simples fato deles cuidarem, zelarem, nutrirem e educarem os seus filhos, muito mais vocês que têm pais cristãos devem honrar os seus pais. Porque além de todo o cuidado que qualquer pai fornece, qualquer mãe garante, eles ainda os instruem no caminho do Senhor. Eles zelam pela sua alma. Oram por você. E ainda que você ache muito chato os seus ensinos, suas palavras repetidas, elas querem te livrar do inferno, transmitindo a você as verdades de Deus, de que você precisa de um Salvador, que você precisa sim se arrepender dos seus pecados, se voltar para o Senhor, fugir do mal, fugir do pecado. Os termos da aliança, os termos do Evangelho estão sendo passados pelos seus pais. Honrem os seus pais. Eles são para você pregadores mais importantes do que Paul Washer, Augusto Nicodemus, John Piper, Pastor John e Pastor Marcelo. Eles são os pregadores que Deus designou para você, para garantir que o Evangelho chegasse a você ininterruptamente. Sentados em casa, eles os estão instruindo. Na hora de dormir, quando acordam, quando vocês cometem algum erro, eles estão o tempo todo transmitindo o Evangelho a vocês. Honrem-nos. E é claro, irmãos, nós precisamos dizer que há um limite também muito claro para essa honra e essa obediência. Se o fundamento da autoridade dos pais sobre os filhos é a vontade de Deus, o limite dessa autoridade será também a vontade de Deus. Se os pais, como autoridade, exigem dos seus filhos algo contrário à vontade de Deus, então, nesse momento, e pesarosamente, os filhos devem, sim, recusar obedecer àquela ordem. Mas vejamos que isso deve ser feito com muito cuidado, de forma muito bem pensada. E essa exigência contrária ao mandamento do Senhor precisa estar posta de forma muito clara. Irmãos, nós mesmos vemos no nosso coração o quanto nós já desonramos nossos pais. Chamando-os de chato. Deixando de acatar suas ordens e nos dando mal. Há muito pecado pela violação do quinto mandamento. Mas o Senhor Jesus, o Filho perfeito, cumpriu todas as coisas. E bem pode ser que você traga no seu coração um pesar pela forma como você já tratou seu pai e sua mãe em algum momento. Seu coração pesa com isso, às vezes. Olhe para Jesus, irmãos. Olhemos para Cristo. Ele, sim, é um Filho perfeito. Ele cumpriu com perfeição toda a vontade do Pai e pagou na cruz do Calvário pela nossa desobediência, restaurando e restabelecendo o nosso relacionamento com o nosso Pai eterno. Se no Éden a rebelião se instaurou no nosso coração, quando o homem se voltou contra Deus, agora na cruz do Calvário, nosso relacionamento é restaurado com o Pai. E nós podemos e devemos, com a ajuda do Senhor, também honrar e obedecer os nossos pais aqui na terra. Amém, irmãos? Vamos então orar ao Senhor. Pai Santo, nós te suplicamos que o Senhor aplique a tua palavra no nosso coração ainda, Senhor Deus, que entregue de forma imperfeita, limitada, mas a tua palavra, Senhor Deus, e não nós, a tua palavra é poderosa para produzir frutos, Senhor Deus, e nos levar de novo e de novo ao descanso em ti, à observância, Senhor Deus, dos teus mandamentos, a ter, Senhor Deus, em estima a tua palavra, a tua vontade, a reajustar, Senhor Deus, os nossos relacionamentos. Nós te suplicamos, ó Pai, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.